Abra sua Bíblia aí, por favor, em Êxodo capítulo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 8, a gente vai ler o verso 8 e o verso 15. Êxodo capítulo 8, a gente vai ler o verso 8 e o verso 15. Se você não tem Bíblia, vai ser projetado para você aí. Mas é bom você olhar aí na sua Bíblia, na sua versão. Diz assim: então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei o seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. O verso 15. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Aqui, que Deus abençoe essa palavra, só de nós a termos lido. É bem conhecida a história de libertação do povo de Israel. O título de hoje é Afasta as Rãs, o que podemos aprender aí com a oração de Faraó. É bastante conhecida a história, então, do povo de Israel no Egito, quando Deus encontra Moisés, e ele vê o coração de Moisés não tão disposto assim, mas ele convenceu Moisés a ir, né? E ser porta-voz dele diante de Faraó, e para que Faraó deixasse o povo ir. Os irmãos estão lembrados, o povo de Israel ficou escravo no Egito depois de 430 anos, depois de um período lá atrás, inicial, muito próspero para o povo, infelizmente, o tempo passou e eles se tornaram escravos naquela terra, lá no Egito. Então, Deus suscita Moisés para libertar esse povo. E o contexto político não era muito simples para que isso acontecesse, por isso que Moisés teve vários temores. Primeiro, os temores pessoais dele, os irmãos sabem também disso, os amados conhecem, ele fugiu do Egito por causa de um crime. Agora ele está sendo convocado por Deus para retornar ao Egito e encarar a situação. Era claro, era outro faraó, não era mais aquele, mas ele sabia da dificuldade que seria. Por quê? Porque, se você olha pelo ponto de vista político, ele iria confrontar o maior líder, praticamente um deus, e do ponto de vista econômico não era simples, porque a economia do Egito basicamente sobrevivia tirando os seus ganhos em cima da escravidão. Então, era uma questão muito simples para a missão de Moisés. Então, Moisés vai lá e aí ele descobre, e o texto nos diz isso, que a opressão era muito dura sobre o povo. Não era simplesmente uma escravidão. Não estou dizendo que escravidão seja simples, mas era uma escravidão ainda mais pesada. E se você lembrar, eu vou projetar o texto de... Logo na abertura do livro, versos 13 e 14 do capítulo 1, diz assim: os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. É o que o texto fala. Tornaram a vida deles amarga. Essa é a situação do povo. Não era simplesmente ir lá trabalhar e voltar para casa, e o trabalho era depois revertido em comida para você sobreviver. Não. Ela tinha crueldade, o trabalho era pesado. Essa era a situação do povo. E é interessante, então, que no capítulo 2, e aqui começa toda uma trama sendo feita, quero compartilhar com vocês o capítulo 2, versos 23 e 25, que também vai ser projetado, que mostra muito bem uma chave para nós começarmos a ver a história. O texto diz assim: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Amados, é interessante a gente observar aqui, porque aqui tem uma chave que vai nos ajudar a compreender a história. Deus ouve o clamor do seu povo. E ele sabe, e o texto vai nos revelar isso, que havia uma promessa do próprio Deus para aquele povo. Então, o que a gente vai ver na narrativa do Êxodo, do livro, são as intervenções de Deus na história do povo dele, em favor do povo dele. Se uma coisa a gente percebe na leitura do livro do Êxodo é Deus intervindo em favor do povo dele. E o texto diz que Deus ouviu o clamor, o gemido daquele povo. Então Deus vai intervir na realidade. Mas tinha uma pedra no caminho, como diz o poeta lá em Minas Gerais, né? No meio do caminho havia uma pedra, Faraó. E Faraó era o Deus que governava o Egito. Sozinho não, ele tinha uma quenca de deuses, mas ele era considerado uma divindade, homem, mas considerado uma divindade, e ele reinava, conduzia o Egito. Existem alguns tipos que a gente pode extrair de Gênesis, eu não vou explorar isso aqui agora, isso fica como proposta para você vir na EBD, que a gente vai falar de algumas tipologias do Êxodo, com quem a gente aprende muito. Mas quero só adiantar aqui que Faraó é um tipo de Satanás no Êxodo, como Moisés é um tipo de Jesus. Mas o que eu quero destacar hoje é que essa pedra no caminho, que seria o calo, entre aspas, para Moisés, que representava Deus, a gente vai perceber então que a gente vai ver a resistência de Faraó. E o que nós vamos vendo? Deus minando esta resistência, e basicamente Deus vai minar a resistência de Faraó com 10 pragas. Lembra das pragas? As 10 pragas. Qual a praga que você lembra? A primeira praga que você lembra quando fala das 10 pragas do Egito? Hã? A praga do rio Nilo, quando o rio Nilo é atingido e a água se torna sangue. Inclusive, essa é a primeira praga. Alguém lembra de outra praga aí? Das moscas, das trevas, né? Intensa. Hã? Que é a última praga, a morte dos primogênitos. Aí tem os gafanhotos, né? Tem essas coisas aí. Então, vocês sabem bem as 10 pragas. As 10 pragas, então, são a forma de Deus ir minando a pedra que estava no meio do caminho, em favor do povo, que ele fez isso. E aí, amados, o texto que nós lemos na abertura aqui, ele está no contexto da reação de Faraó da segunda praga, que é a praga das rãs. Aquele texto que nós lemos, né, que Faraó fala, se chama Moisés e Arão, nós lemos esse texto agora. Ó, pede Deus para afastar as rãs de mim e do meu povo, eu quero que afaste as rãs. Ele ficou desesperado com as rãs. Esse é o contexto. E aí, eu quero compartilhar com os irmãos, daqui que eu me inspirei para falar, um comentário breve do Charles Spurgeon. Eu quero pensar algumas coisas, claro que nem tudo é dele, mas eu quero pensar que ele me inspirou a trazer com os irmãos, que me edificou muito. O Spurgeon, ele diz assim, que a oração de Faraó era uma oração, porque ele falou, olha, clame para Deus aí para tirar as rãs de mim. Ele põe que a oração de Faraó tratava apenas do castigo. Afasta as rãs. Esta é a oração de Faraó. E não é errado, se você pensar, essa oração não está errada, mesmo vindo de Faraó. Ora, pedir para afastar as rãs, talvez todos nós, se estivéssemos na mesma situação de Faraó, nós faríamos esta oração. Então, a gente percebe que aquela situação era uma situação extremamente complicada e Faraó faz a oração que talvez a maioria de nós faria. Afasta as rãs de mim. Peça lá ao seu Deus. E a gente já leu aqui, inclusive, que Deus atende o clamor quando alguém está pedindo para afastar o sofrimento. Nós lemos, inclusive, que o povo de Deus pediu socorro quando estava escravizado, não é isso que nós lemos? Então, o texto diz que Israel clamou a Deus, clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Então, a Bíblia nos inspira, nos revela um Deus que nos inspira a clamarmos quando estivermos passando por sofrimento, com problema. Então, a oração de Faraó, cara, afasta de mim, pede lá, afasta de mim as rãs. É uma oração plausível. E eu lembrei de dois textos, quando eu pensei na Bíblia, ela nos convida, a palavra não vai sair, né? A Bíblia nos convida a clamarmos a Deus. O Salmo 20, verso 1, que também fez parte da leitura daquele momento que eu li o texto, diz assim, que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. Olha, é uma boa referência. Que o Senhor responda o seu clamor, então clamar a Deus em tempo de sofrimento. Salmo 116, os quatro primeiros versos, diz assim, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor, ou clamei ao Senhor e disse, livra-me, Senhor. É uma boa oração. Na versão tradicional, cordéis de morte me cercavam. Então clamei ao Senhor, salva-me, livra-me. Então, pedir socorro em momentos de dificuldade não é nenhum problema. E louvado seja Deus, porque nós podemos clamar diante dele em meio às aflições. Amém, amados? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos instigou, inclusive, a pedir. Então, a questão não é o clamor do afasta as rãs do Faraó. A questão é que o mal da oração de Faraó é que esta oração, afasta as rãs, era toda a oração que ele fazia. Entendeu? Era o máximo da oração. O problema da oração de Faraó é que afasta rã era toda a sua oração. Ele não ficou, como é que eu vou dizer? Era apenas isso, afasta as rãs de mim. Ele ficou nisso. Ele, por exemplo, não disse algo que seria importante dizer, do tipo, afasta os meus pecados. Porque ele sabia do contexto da rãs. Ele não clamou assim, Senhor, tira o meu coração endurecido, o meu coração de pedra. Ele ficou apenas no afasta as rãs. Lamentavelmente, me parece que a maioria das orações das pessoas em apuro é apenas como esta oração egoísta do Faraó. Afasta os problemas de mim. Senhor, afasta os meus problemas. Para muitos, parece que o principal trabalho de Deus é livrá-los de problema. Veja bem, nós estamos defendendo a seguinte tese: em meio aos problemas, nós podemos e devemos clamar a Deus. Amém, irmão? Nós já lemos sobre isso. Inclusive, nós lemos textos que falam e exaltam isso. Mas a questão é: será que nós só nos achegamos? Essa é a única oração que nós fazemos a Deus: Senhor, afasta as nossas rãs, os nossos problemas? Será que não existe uma outra oração que suscita tanto clamor da sua alma? Então, a questão que está sendo trazida aqui para nós é que o mal da oração de Faraó era o todo que ele podia orar. Ele só queria isso. Sabe por quê? Porque ele estava mal. Primeiro, ele não se converteu, mas ele estava mal acostumado. Ele tinha um monte de divindade que ficava ali para servi-lo. Esse é o problema das divindades. E aí eu quero dizer o seguinte, que se você for olhar o contexto, o Senhor ouviu a oração de Faraó. O Senhor ouviu a oração de Faraó. As rãs foram tiradas. Qual o problema? Isso não resultou em nada. Ele clama ao Senhor, afasta as rãs, ficou só nessa oração, e nós vemos um problema nisso. O Senhor ouviu essa oração, mas porque era só isso, não resultou em nada. As rãs se foram, mas os piolhos vieram, junto com as moscas, logo depois, e em seguida virão as outras, ou seja, o ciclo das pragas continuariam, porque o coração dele continuava duro. O problema não foi resolvido. O problema não eram as rãs, Faraó. O problema de Faraó, da oração dele, é que o coração dele ainda estava endurecido. E nós lemos assim: bastou tirar os problemas que ele simplesmente esqueceu o que ele prometeu e endureceu de novo o coração dele. Deus sabia disso. E esse moço, foram necessárias 10 pragas, e mesmo assim, esse moço não teve o coração dele amolecido, porque depois ele se arrepende e vai atrás para recuperar o povo de novo. Amados, o que nós aprendemos então com a oração de Faraó? Será que a gente pode aprender algo com a oração desse moço, que a gente já lê, fala, esse é o inimigo, né? O pastor acabou de falar que era um tipo de Satanás, então a gente já passa batido em cima dele. Será que a gente pode aprender? Eu acho que sim. Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos o que eu aprendi. Primeira coisa que eu lembro é que a gente não pode perder o foco das nossas orações. Qual é o foco da sua oração? Porque se o foco das nossas orações for apenas os nossos problemas, tem algo errado em nós. Talvez não na oração, mas em nós. Lembra? Clamar a Deus, pedir para aliviar os problemas é uma oração válida. Mas se o foco da nossa oração for apenas isso, o texto está nos dizendo que nós estamos muito parecidos mais com Faraó do que qualquer outra pessoa. As nossas orações não devem ser vistas apenas como algo utilitarista. Ah, eu vou orar a Deus porque funciona. Eu vou clamar, Ele vai me responder e Ele vai me livrar. Então é um perigo que eu acho que muitas vezes nós caímos, e hoje mais do que nunca. A gente está muito nessas, né, um tipo de teologia que a gente tem um Deus que parece que é mais o nosso serviçal para acalentar as nossas petições, e muitas vezes não é nem sofrimento, são manias, são egoísmos, são vaidades, e a gente acha que Deus é obrigado a vir e realizar essas coisas. Perigo de foco. As orações verdadeiras, amados, não são aquelas que aparentemente são atendidas. Essas não são as orações verdadeiramente bíblicas. As orações, tanto é que eu estou lembrando aqui agora, A sensação que a gente tem é que até o próprio Senhor Jesus não teve orações atendidas plenamente. Aparentemente, você olha assim, que ele pediu coisas que ele não foi atendido. Então, ter uma oração atendida não é sinal de que as coisas estão indo bem, que a verdadeira oração é essa. Faraó teve uma oração que foi atendida. Amados, mas a verdadeira oração não é aquela que são atendidas, mas aquelas que mudam o nosso coração. Porque o que estava em jogo aqui era que esse moço, ele sabia que o Deus de Moisés era poderoso. Ele sabia que o Deus de Moisés poderia tirá-lo daquela encrenca. Ele sabia até como pedir a esse Deus. Mas ele não queria mudança do coração. Tem gente que acha que a oração é para mudar Deus. Mudar a opinião de Deus, colocar Deus em movimento, não é nada disso, amados. A oração, a verdadeira oração é aquela que nos muda por dentro e ficamos abertos à vontade de Deus. Por isso que quando eu tenho oração que aparentemente não é atendida, eu me regozijo em saber que Deus está preparando o meu coração para as realidades que só Ele está preparando e cuidando. Então, encerrando essa aplicação para nós, não tem problema pedir: Senhor, afasta os meus problemas, afasta as rãs de mim. Mas o problema é quando a nossa oração se resume nisso. É uma oração pobre, uma oração quase que uma mandinga, né? Nós aprendemos hoje com a oração de Faraó que a gente tem que focar melhor o nosso coração. E que as nossas orações estejam nos mudando e nos moldando à vontade de Deus. Amém, amados? Que assim seja em nós. E nesse momento eu queria desafiar você a olhar para as suas orações. Como é que tem sido as suas orações? Será que tem sido mais, me desculpa, né? Decorebas, né? Eu não quero usar a palavra reza, né? Porque eu respeito, mas às vezes parece que são letras mortas. Você repete as mesmas coisas todos os dias achando que isso é uma oração verdadeira. Amados, precisamos ficar atentos. Olha para as suas orações e que Deus possa mudar a sua oração no sentido de convencimento. E aí a gente vai descobrir que a oração não é só afasta as rãs, mas: Senhor, louvado seja o teu nome pela tua beleza. Nós engrandecemos o teu nome por aquilo que tu és. Senhor, estou passando esse problema, não sei porquê, mas se é para passar, eu vou passar da melhor forma possível, glorificando o teu nome. Porque às vezes nós pedimos mal, não sabemos pedir, às vezes Deus quer que naquela situação o nosso coração se quebre. E tem gente que fica mais endurecida quando Deus não responde a oração. Então, um exemplo para nós, que a gente possa olhar para essa oração e dizer: o Senhor, quebra o meu coração. Nós cantamos: quebra a minha vida, faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Essa é a oração. E a gente vai cantar de novo, pelo menos uma parte dessa canção. Pode vir cá, Atos, ajudar. E você, olha aí, como é que tem sido essa oração? Pode vir, Atos, para a gente já caminhar nesse sentido. Você vai cantar essa parte aí, e vale a pena você e eu nos descobrirmos pelas orações que nós temos feito. E pode ser que as nossas orações vão nos denunciar, que a gente precisa ajustar algum foco. Amém, amados? Vamos cantar esse cântico, você faz sua oração aí da melhor maneira possível.